Muito obrigado pela sua audiência, uma semana de grande movimentação também para o esporte, começando com amanhã à noite, transmissão da jornada esportiva para Criciúma e Bragantino, do Heriberto Bilci. Na sexta noite, abertura do futsal de Uruçanga, no sábado de novo Criciúma e Cuiabá, lá em Cuiabá. E lembrando que na sexta-feira, a rodada de abertura, colocando Ambra e Santana e depois o Galo Cinza contra Barcelona. Os nossos convidados aqui, representando o Galo, representando a Ambra, representando Santana. E o teu questionamento, meu caro Marco Antônio?
Nesse ano teremos aquela preliminar, né? O apadrinhamento do Sub-14. Queria começar pelo Cassiano. Como é que está essa preparação, esse apadrinhamento?
Então, a molecada tá mil, né? É uma novidade para a Uruçanga, né? Foi feito Sub-14 através do Adavilso, que, poxa, botar a cara a tapa para fazer isso, o cara tem que ser diferente. Então ele reuniu todos os jogadores, né? Ele fez um sorteio para não ficar desbalanceado para cada equipe. Então cada equipe apadrinhou um time. Na sexta-feira a gente tem Ambra Ilimitados, também fazendo a abertura do Sub-14, aí 6:30. Os jogos vão ser mais rápidos, são jogos corridos. Então vai ser um por semana. E a criançada está na expectativa, né? Primeira vez que eles vão ver aquele ginásio mais cheio. A gente vai tentar passar para eles o clima do que a gente faz no livre, né? Levar no vestiário, levar uma aguinha, um gelauzinho para eles também. Entrar nesse meio, para daqui, porque o futuro são eles, né?
Legal.
Daqui a 2-3 anos, quem sabe um deles já está jogando aí no livre do nosso time.
Fica o convite também para o pessoal chegar mais cedo no ginásio e prestigiar a garotada, né?
Isso é importante mesmo. A gente já começar a apoiá-los e ter a nossa base, né? Porque depois que os outros se aposentarem, a gente tem que investir mesmo, né? Mas estão todos eufóricos, estão todos felizes. E já em clima também de rivalidade, porque eles já acompanham no ginásio também. A gente vai trazer a maioria lá de Santana. Agradecer até o Pedro Cândido, que conseguiu nos ajudar, né, nessa parte, porque a gente envolvido com o livre, mais sub-18, a gente acaba não dando conta de tudo, né? Agradecer demais o Pedro e também parabenizar o Adavilso pela iniciativa.
E aí, Delavi?
Ontem até nós estávamos comentando em off aqui, nós estávamos indo ao treino, o Adavilso não parava com o celular com a criançada mandando mensagem para ele. Ele que ele é idealizador dessa competição, né? O interessante é que eles já estão querendo e querem jogar e aquela expectativa deles de ver o ginásio. E o interessante também é que os pais das crianças também estão apoiando 100%, que é muito legal, né? Porque o esporte, eu acho, para mim pelo menos, foi quase tudo assim, foi muito além de estudar tudo, mas o esporte me deu bastante como pessoa. E essas crianças daqui a pouco estão jogando livre. Eu tô com 38 anos, eu não vou jogar até os 70 anos, né? Daqui 14 anos, 4, 5 anos, eles estão aí já. Como tem jaguri de 16, 17 anos aí já no livre ali, em equipes, eles têm que começar a renovar essa safra e é uma maneira de incentivar. Desde já 14 anos, 15, 16, 17, já, daqui a pouco já estão jogando. E é bom também para nós ter uma equipe municipal de Uruçanga. Os gurizinhos, os meninos de 14 anos já, uma equipe qualificada. Eles já botando o ginásio cheio, com todo mundo vendo, para sentir aquela pressão, sentir aquele frio na barriga que a gente sente até hoje na hora de entrar na quadra. É bom isso aí.
Imagina a ansiedade deles.
Sim, né? Sim, tu não tem noção. A Davidson mostrando os áudios para mim, assim, meu Deus do céu, os meninos querem começar já hoje, né? Eles já queriam estar lá na quadra, mas é bem legal.
Ansiedade normal, né, Juguinho?
É normal, é evidente, a gente chega a sonhar com isso, né? Também já fui trabalhar, já joguei faz tempo, né? No infantil, né? No primeiro campeonato da LAC, foi ontem, em 74. Então, faz algum tempo. E realmente deixa a gente ansioso, né? Eu já fiz preliminar do Criciúma também, que na época, lá atrás. Mas deixa todo mundo ansioso, né? Inclusive, tinha pessoal e um pouco mais cedo, quando alguém se destacava, na época, o Biá, não sabia, o Biá mesmo, e outros jogadores que se destacaram ali na base. O pessoal ia para ver jogar, né? Aquele comentário. Não hoje, né? Mas lá atrás. E deve causar a mesma expectativa aí na garotada.
Eu acho o detalhe. É claro que para nós aqui é chovendo molhado, porque já estamos acostumados, mas Tem campeonatos de outras cidades que tem um nível técnico legal, bacana, mas o envolvimento do público aqui, eu não lembro de ter... Porque o ginásio está sempre cheio, né? Eu lembro até no, da época da Anjo, que era Anjo Criciúma, futsal, futsal da, do Campeonato Catarinense e tal, não tinha, e muitos jogos, o público que tem
não,
aqui. Então, e claro que o público na arquibancada, vocês sabem melhor do que eu, é um reflexo da, do envolvimento da comunidade com as equipes, né? Eu acho esse um diferencial assim, maravilhoso, que é a presença do público.
Com certeza. Eu estou ansioso até para ver esse ginásio lotado, né?
Você vai ver lá, tem as... A distribuição da arquibancada como é que funciona?
Não, foi cada um pegando seu canto.
Vai continuar o mesmo ano passado?
Vai continuar o mesmo.
Ano passado. Do lado da cabine, à esquerda é
Santana.
Santana, à direita,
Barça.
O Barça. E lá do outro lado,
Galo.
Galo e Ambra.
Galo e Ambra.
Os quatro ali.
E dividindo com os outros também.
Divide,
os
outros
falando, mas vai ser.
Mas
sexta-feira
é esse o desenho.
Esse é o desenho, sexta-feira.
É legal, poxa, o público realmente comparece. Né?
A final do ano passado, eu tenho pessoas que vieram relatar para mim que não conseguiram entrar no ginásio. Não conseguiram adentrar no ginásio, porque não tinha como. Se eu vou lá, não consegui entrar, eu vim embora para escutar e...
Sim, sim, sim.
Não tinha como.
A final do ano passado foi... Cara, eu acho que eu nunca tinha visto uma final daquela ali.
Sim.
Tava lotado, eu tava ali... Cara, eu pouco assisti o jogo, eu tava a mil, andava pra um lado, andava pro outro, ia na rua, pra entrar depois não dava o porco. E mais, cara, tava lotado demais, tinha muita gente dentro daquele ginásio.
E pra quem tá na quadra, dentro da quadra, faz diferença também.
Faz, faz. É bom.
Com certeza, pra gente.
Lá,
a gente diz que a nossa torcida lá é o nosso sexto jogador dentro da quadra, né? Porque eles apoiam o jogo inteiro, cantam o jogo inteiro, grito, xingo.
Fora o tambor, a
corneta.
Buzina de caminhão não vai ter mais, não, esse ano.
Não vai ter?
Não, a gente disse pra eles não levar, pelo amor de Deus.
Porque tinha, eu não sei, a do lado da cabine. Ah, tá certo?
Eram limitados.
Era do limitados, né?
Que tinha a
corneta. Ficava com uma buzina ali na cabine. Quando terminava a transmissão, você tira o fone, ficava... Só parava o barulho lá na cabeça todo dia.
Era na porta, virado pra nós.
Era na porta.
Virado.
Mas era um palmo nosso. Era um palmo do ouvido. Foi conversado porque tem muita criança que vai hoje e os pais, né? Tem alguns que são autistas, com muito barulho, então a gente negociou.
De conversar, né? Também...
E já estendendo também, pedindo mais uma vez para maneirar um pouco nos palavrões.
Também, fica. É válido, sempre é válido.
Empurrõezinhos, né? Essas coisas assim que não é válida, né? Sempre enfatizando que vale a pena a festa. Claro, sempre um xingamento pro árbitro, alguma coisa.
O árbitro tem momentos que fica bem pertinho ali da rede, né? Da lateral.
Mas já são acostumados, são todos profissionais. Claro, e é isso aí, claro, que tem mesmo, claro, né?
Ah, pegar no pé do árbitro faz parte.
Até não. Cassiano falou, e é verdade. O De La Vie é atleta, ele tem um outro... sentimento em sentido a isso, né? Mas a gente acho que não consegue assistir um jogo do nosso time, a não ser depois, ou porque a gente sempre está correndo atrás de alguma coisa, algum detalhezinho, fora o nervoso, né?
É a adrenalina do momento.
É, como atleta, se tu entrar na quadra, não sentir o friozinho na barriga, entrar no vestiário, não sentir o friozinho na barriga, pode sair que tu não tá com vontade de jogar. E não tem como. Eu acho que não é só aqui, né? Mas... aqui mesmo, porque é um negócio que tu jogou lá, não sei aonde, lá não sei onde foi campeão, quem é que vai saber? É meia dúzia. Só que aqui a tua família sabe, os teus amigos, tu passa na rua no outro dia, eles vêm comentar contigo, as crianças principalmente, o jogo. Vocês vão ver agora, começando o campeonato, sexta-feira, tu vai parar na praça ali pra conversar com alguém, é só o que vai conversa. É só o do futsal. É 3 meses o Uruçanga respirando futsal. É incrível.
E nessa sexta-feira, por ser abertura e por ser os 4 últimos semifinalistas, né, já vai ter um clima de decisão já na abertura, né?
Ah, sim, a turma já vai abraçar o ginásio lotado. E já reforçar, já vão cedo para acompanhar o pessoal do Sub-14 e já para pegar lugar, porque não vai ser fácil sentar na arquibancada.
Eu também acho. É. Eu não vi a tabela ainda, mas... aquele modelo de segunda, quarta e... Ou está distribuído?
Está distribuído...
Todo dia à noite, praticamente.
Não, vai ter...
Tem noite que não tem, né?
Duas vezes por semana, não vai ser?
Duas vezes?
Sexta, não, sexta, são... Sexta, né? Mas não são preciso, dias, né? Fixos.
Sim, são dias fixos.
Vai ser de segunda a sexta.
Terça e quinta?
Isso.
Ah, entendi.
Até os outros times vão estrear na segunda, né?
A segunda-feira. Ah, tá certo. Tem a sexta agora, abertura, e depois...
Que é Lourinho e Bayer de Brasília, limitados e...
14. Legal. É, chegar cedo tem que chegar cedo, porque a gente sempre viu o pessoal lá já com bola rolando e quer achar um espaço ali, é difícil, né? Depois da bola rolando já é mais complicado.
Não encontra lugar para sentar, não adianta ficar em pé e...
Não tem jeito. Agora, o Jank, você acompanha bem o nosso futsal aqui. Nós temos uma história já, o Sul e o Uruçanga também, em relação a futsal, né?
Tem.
Que antes era futebol de salão, né?
Sim, futebol, a bola pesada. Realmente era pesada.
É.
Hoje mudou tudo, né? Veio da Europa, essa bola atual. Né? Na época, o Marco Pipoca trazia, jogava na Espanha, e ele trazia a bola. A gente até treinava no Pérola com aquela bola, essa bola atual. A gente achava muito leve, né? Mas aí veio essa. E tem uma história, né? Eu tive a minha história com o Uruçanga confundida com o futsal. Eu vim para cá... trabalhando no Banco Itaú, né? Como subgerente do Banco Itaú, mas depois eu acabei saindo, crise danada naquela época no país. E
se o banco 86... quebra, imagina nós, né, gente?
Não quebrou, mas quebrou quem trabalhava lá. Aí a convite do Dorivaldo, saudoso do Dorivaldo, eu fui convidado para vir ser técnico da CME, na época não, época CME, de Uruçanga. Mas eu estava já em fase de andamento nos micro-regionais, tinha 7, 8 atletas só, né? Já tinha essa praga do Barroso, o grande Barroso, o Anísio, o Henrique, que vai daqui a pouco, esses estavam ali, e mais uns 4, 5 só. Acabamos disputando aquilo, depois aí se empolgaram, e com a desistência do Sidera, né? Todo aquele grupo ficou, e aí o Ramírez e o Barba, que era o presidente da CME, o Dorival, a gente foi até Criciúma e fez convites a todos, aquele grupo, viu o grupo todo. Né? O grupo todo, o Val, o saudoso Val também, foi o único que disse, não, vou ficar com vocês até o garantia para os Jogos Abertos. Jogos Abertos eu não quero ir. Ele foi sempre para os Jogos Abertos nos últimos 10 anos lá. Era para o Floripa, né? Ele jogava na Elase, então por isso ele ia por lá. E ele disse, não, eu vou prometi para mim mesmo que eu vou largar. Aí largou, o resto deram sequência. A gente ficou 3 anos, foi tricampeão da LAC comigo. E aí com o Bedeu foi 3, 4 vezes.
O Bedeu foi técnico aqui?
Com a minha saída ele assumiu, 1 ano.
O Dedé aí, chegou a jogar por agora?
O Dedé veio para cá também comigo, o Escobar, o baixinho.
O Dedé jogava muito, né?
Sim.
Não vi mais.
Na época não tinha esse apelo pro futsal no Brasil, ele já... Fizeram algumas seleções e já era a seleção brasileira. O Dedé começou no Inter, né, camisa 7, ele começou no futebol de campo. A camisa 7, no campo, era ponteiro direito. E depois veio para cá. O Pedro Figueiredo, quem trouxe, no primeiro comercial, estava em testes para se tornar profissional. E ele meio que não ficou. O Clésio, pai do Marquinhos, falecido Clésio Burgo, ele viu o Dedé treinando, conhecia o Dedé de nome, e fez um convite para ele para a Carbonífera União, que é a Metropolitana. E aí ele foi para lá como engenheiro. Ele já era engenheiro de formação e fez as duas. Agora ele já aposentou-se, né? O baixinho, na Carbonífera, ficou uma vida toda. E também naquela época veio para cá. Além dele, veio o Aldo, que é de Lages, o Sabiá, Arleu, que foi pré-candidato, aí cresci, mas agora não é mais. O Serginho, o Andy, o irmão do Andy, o Jefferson, vários, vou esquecer aqui também, né? Porque aí daqui tinha Anísio, Barroso, Clezinho, Semar, Jades. Então era realmente um timaço. A gente em 89 a gente foi para os Jogos Abertos. A gente ganhou invicto o micro regional em Grã-Pará, ganhou invicto o regional em Uruçanga, na final com o Morro da Fumaça, que foi sensacional. O ginásio, pela primeira vez lotou. Hoje é normal, naquela foi a primeira vez que lotou. E depois fomos para os Jogos Abertos em Blumenau e fomos eliminados, igual Santa Catarina, Viúva Virgem. A gente invicto, acabou sendo eliminado. Empatamos o primeiro jogo e o segundo também, empatamos a abertura de Jogos Abertos e depois a RBS na época, para todo o estado, passou no domingo de manhã. Depois a gente jogou contra como é que é ali? Terra da Cebola ali, fugiu agora, esqueci o nome. Ali perto de Rio do Sul. Massaranduba, é isso? Não? É ali perto. Itaió e Florianópolis acabaram fazendo. Se eles empatassem de 1 a 1, classificava os dois, a gente ficava fora. Adivinha o placar que deu?
Normal, né?
Foi 1-1 e a gente foi eliminado naquela época. Depois participamos de mais dois jogos abertos, né, em Chapecó.
Tuporanga.
Em Tuporanga. Isso. Em Chapecó e acabamos depois que em 84, em 89, 90, 91. 92. Aí em 92 foi o Bedeu. Aí foi quarta vez campeão e depois acabou extinguindo aí o Móvel Esperla, mas tem uma história realmente que marcou época, né? Esse time do Móvel Esperla e eu na qualidade de técnico.
Tinha um goleiro, né, Joguinho, aqui?
Zé Mauro.
O
Zé Mauro veio do Rio. Na época ele veio do Vasco para Elase e da Elase para cá. Aí ele conseguiu colocar ele, ele trabalhava no Bamerindas de Cocal do Sul. Acabou casando, até hoje mora em Cocal do Sul. Zé Mauro dos Bastos Pintos.
Muito bem, um pouco da história do nosso futsal. Voltando à edição 2024 desse ano, Marco Antônio.
Pois é, eu queria saber das equipes. É claro que cada um vai puxar a sardinha para o seu lado, mas vocês acreditam que pode ter alguma surpresa nesse campeonato, algum investimento dos times que ainda não foram campeões, começando pelo Cassiane e seguindo essa ordem?
Cara, eu acredito que dentro das quatro linhas, né, ali é homens contra homens, né? Então não tem essa de tu querer ganhar no nome. Então eu vejo o time do Limitados com uma força muito grande dentro de Uruçanga. Eu acredito que esse ano eles estão preparados para, se por acaso algum time bobear, eles estão preparados para assumir, para pegar a taça aqui dentro de Uruçanga. Mas todos os times estão qualificados, né? Todos os times são bons times, mas eu vejo se sem um dos quatro grandes, se não for campeão, eu acredito que o time do Limitados seria uma força grande aqui dentro.
Edilene?
Então, também acredito no que o Cassiano falou, mas também acredito nos demais. O Lourinho sempre é um cara que é persistente e também confiante, né? E vai ser um campeonato bem competitivo mesmo. A gente sempre tem surpresas, como a gente fala, nem sempre o que tem o melhor elenco e está mais preparado é o que vai levar a vitória, né? Tem que ver a raça, tem que ver a vontade e o dia também, né? Porque, querendo ou não, a gente sempre sabe que pode dar alguma zebra também, ou não.
Hoje nós estamos, a nossa quadra, como é o perfil menor, né? Quadra de 40 por 20, uma quadra oficial, um time com um poder aquisitivo menor ou com um elenco mais enxuto, pode ter probabilidade de ganhar sim, porque hoje nós podemos trazer dois atletas de fora. Tem dois atletas de fora, tem um goleiro que é bom e dois caras da casa para jogar, tu marcar uma meia quadra, tu sair no contra-ataque, então a surpresa pode aparecer. Como foi colocado na mesa aqui, o Limitados é um time que se preparou, é o terceiro ano deles, ou quarto, se eu não me foge a memória. Então eles vêm se preparando um ano após ano, e esse ano se prepararam bem. Então pode ser uma surpresa aí pro campeonato, para desbancar, vamos dizer, os grandes, né? Uhum. Os quatro grandes, mas para mim eu acho que não tem grande, não tem pequeno. Quem tá ali quer ganhar, tu não entra só para participar. Como foi bem falado pela Edilene ali, o Lourinho é um cara batalhador. Ele foi eu fiz a final contra ele no campeonato da Quaresma, ali no Geraldo, um rapaz que fez um time e foi lá e foi pra final. Desbancou muita gente grande. Então não tem. E o pessoal que joga com ele sempre comprometido a jogar, sempre com vontade de ganhar. O que ele pensa, ele põe pro pessoal dentro das quatro linhas. Então tá aberto. Eu acho que o campeonato tá aberto. Quem se dá melhor, quem tiver melhor na partida vai ganhar. E por aí vai.
E ainda tem o Real Brasília, que é o time Bayer. Da comunidade...
Bayer de Brasília.
Bayer de Brasília, né? Real Brasília, confundi com o futebol feminino, que é um time de futebol feminino no Brasil.
Bayer Real
Brasília.
Real lá da...
Mas o Bayer Brasília é um time da comunidade dos baianos aqui de Uruçanga. Achei interessantíssimo, até porque fazem parte da história da cidade, né, João?
É do Bayer Brasília também, né?
Sim, exato.
Por isso, essa criatividade de nomes aqui é que... Quando eu entrevistava o pessoal do Barcelona, na primeira vez, que eu achei fantástico, né? Barcelona. Eu mandava isso para aqueles meus amigos lá, eles falavam, não, tu tá de palhaçada. Um dia eu botei no jornal, na minha página, final Barcelona, não lembro quem foi com quem. Não. Ele botaram, tu errou, Jean. Não, não, é assim mesmo. Expliquei os motivos. Ó, entrevistei, não esqueci o nome da dona, né? Ela tinha um...
Tinha um barzinho,
Lena,
né?
A dona Lena.
Essa aí mesmo. Eu vi ela um dia, ela entrou, falou comigo no celular, no ar. Porque ela tinha o bar, e realmente era um bar que não tinha aquela... O todo ali, não tinha lona. Então eles jogavam ali, depois iam tomar uma gelada lá, meio que na casa dela,
sim,
né?
Sim, sim.
É, aí, pô, não, gente, a origem do bar sem lona é por causa disso, contou a história do bar sem lona. Eu achei sensacional.
Muito criativo.
Muito criativo.
Histórias do nosso futsal. Bom, 11 minutos para as 9 da manhã. Preciso agradecer a presença dos nossos convidados. O papo está bom, mas o tempo acabou. E claro que nós vamos, na sexta-feira, acompanhar esses dois grandes jogos. Você vai acompanhar aqui pela Rádio Marconi também, no FM 99.9, além da nossa programação durante a semana. Cassiano, obrigado pela presença, um grande abraço a todos lá da Ambra.
Obrigado, Joel, agradecer o espaço da Marconi, né? Vocês promovem um campeonato, vocês fazem, deixam o campeonato mais forte ainda. Estender o convite para a comunidade do Rio América, para todos os simpatizantes da Ambra, para comparecer no ginásio na sexta-feira, às 6h30 ali, já para acompanhar a gurizada no Sub-14. Pedir para nossa torcida, calma, vai ser um clássico, mas vamos apoiar, vamos deixar de fora xingamentos, vamos deixar esquecer essa parte de briga, que isso aí não tem mais espaço dentro do nosso futsal. E dizer para a comunidade que a gente vai em busca do nosso 12º título.
Obrigado, Cassiano, pela presença. Dinine, obrigado. Um abraço a todos de Santana.
Obrigado a todos também. Obrigado pelo convite. Completando do colega ali, agradecer demais às minhas clientes, né? Que estão sempre me apoiando, me ajudando, abraçando mesmo e entendendo quando eu preciso desmarcar por algum motivo e ajudando também. Obrigada a Deus, né? E vamos lá, fazer esse campeonato aí bonito e um evento leve.
Muito bom. Com certeza será a partir de sexta-feira. Delavio, boa sorte pessoal do Galo também.
Obrigado. Obrigado à rádio de novo pela oportunidade aqui de estar aqui. Pedir à torcida do Galo compareça no ginásio. Eu sei que eles vão. Só dar uma ênfase para ir mais cedo também, para dar para mostrar o futebol do pessoal mais novo ali do Sub-14. Agradecer à diretoria por me dar a oportunidade de vir aqui. E vamos torcer para que o campeonato seja um campeonato bom. Vai ser um campeonato bom, disputado, não tenho mínima dúvida. E que o Galo seja campeão, é claro, né?
Tá certo.